Continuando sobre o conceito de chuvas. Tem mais duas preces ligadas ao conceito da chuva, mas que são feitas uma vez por ano. É fixo, mas é uma vez por ano. Quais são elas? Elas são chamadas Tefilat Geshem e Tefilat Tal. A prece da chuva e a prece do orvalho. Na realidade, antes de falar sobre a prece da chuva, vale mencionar outros detalhes ligados ao pedido de chuvas, e que também são preces ligadas às chuvas. Em Sukkot, que é a festa que vem logo que acaba o verão, está começando o outono, é uma festa totalmente ligada ao conceito da chuva. Nós não queremos chuvas em Sukkot. Não é para cair chuvas em Sukkot, atrapalha. Mas nós estamos nos preparando para o inverno. E por isso, nossos sábios estabeleceram, inclusive, preces especiais ao longo de Sukkot que estão ligadas com as chuvas. Mais um minuto, vamos voltar um pouco antes disso. Isso tudo parte da Torá. Durante o ano, quando se faz oferendas no templo sagrado, existe, não são todas as oferendas, mas a grande maioria das oferendas são acompanhadas de uma quantidade de vinho. E esse vinho era derramado em um buraco específico, um orifício específico que tinha em cima do altar. Isso é chamado Nisur Hayayin. Nisur Hayayin é jorrar o vinho no altar. Isso faz parte do serviço a Hashem no templo sagrado. Em Sukkot, a Torá dá uma mitzvah especial de Sukkot. Que além de jorrar o vinho que você faz todos os dias, na oferenda, nas oferendas diárias, ainda tem um acréscimo. Que em Sukkot, além de jorrar vinho, se jorra água também. E por isso, em cima do Mizbeach, em cima do altar, havia como se fosse dois funis com diâmetros diferentes. Para que o vinho, que é mais espesso, e a água, que eram jorrados ao mesmo tempo nos funis, cada um no seu, escoasse com a mesma velocidade. E era jorrada a água. Daí tinha Simchat Beit HaShoevah, uma festividade que durava a noite inteira no templo, durante todos os dias de Sukkot. Onde eles iam até a fonte buscar águas, e essas águas, quando amanhecia, depois de toda a festa da noite, ao amanhecer, essa água era jorrada na oferenda da manhã, junto com o vinho no altar. Isso é chamado Nisur Hamayim, jorrar água no Mizbeach, no altar. Por que a Torá ordena fazer isso em Sukkot? Porque em Sukkot nós temos que rezar por águas, temos que rezar por chuvas. E daí que nossos sábios estabeleceram o que é chamado de Rosh Ha'anot, que nós falamos todos os dias de Sukkot, e damos uma volta em torno da Bimá com o Sefer Torah, quer dizer, o Sefer Torah está na Bimá, e nós damos a volta em torno. E nós fazemos as preces chamadas Rosh Ha'anot. E nessas Rosh Ha'anot nós pedimos o quê? Pedimos águas, nós pedimos uma produção boa, pedimos uma boa safra. Todo o conceito dessas Rosh Ha'anot é justamente pedir para que tenha um bom sustento este ano, para que tenham chuvas boas e uma produção boa. Isso nós fazemos durante todos os dias. Quando chega o último dia de Sukkot, o sétimo dia, Rosh Ha'anah Rabbah, nós fazemos sete voltas. E depois disso, tem mais uma série de poemas que se fala, onde se pede águas, se pede chuvas. Também se pede salvação do nosso povo, óbvio. Mas o principal ali é pedir por chuvas e por uma produção boa, uma safra boa de todos os tipos de plantas ao longo deste ano. E aí vem o dia de Shemini Atzeret. Em Shemini Atzeret, como nós já vimos, nós começamos a pedir chuvas. E na reza de Musaf, o Hazan acrescenta um trecho chamado Tefilat Geshem, preces por chuvas. Essas preces por chuvas são tão importantes, é o start que nós estamos dando para pedir chuvas de fato, que se começa a falar na Shivaruach, e aí como nós vimos, se espera 15 dias só para as pessoas chegarem em casa, mas em seguida já vai se começar a pedir chuvas, de tentar no matar livrachá, para Deus dar chuvas para a bênção. Que essa Tfilat Geshem é tão importante que os Ashkenazim costumam que o Hazan faz essa prece com a mesma melodia das rezas de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Mais especificamente, até com a melodia da reza de Meilá. Para ter uma ideia do nível da coisa. E tem até muitas comunidades que costumam que o Hazan coloca o kitl, aquela roupa branca, quando ele vai rezar Tfilat Geshem, de tão importante que é chuvas. E nessa prece de Tfilat Geshem, são alguns poemas que se pede em mérito de uma série de pessoas que nós não falamos os nomes deles, apenas falamos coisas que aconteceram com eles ligadas à água. Quer dizer, em mérito de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moshe, das 12 tribos, de Aharon, nós pedimos chuvas. E aí, no fim, Hazan fala, Shatau Hashem Elokeinu, que você, Deus, nosso Deus, é aquele que faz soprar os ventos e cair as chuvas. E a partir de então, é que nós passamos a falar Mashiv HaRuach, justamente nessa reza de Musaf. Tem aqueles que falam esse poema antes da reza de Musaf, tem aqueles que encaixam esse poema no meio da repetição da Amidá do Hazan. Indiferentemente como, o costume é que o Hazan fala isso com a melodia de Yom Kippur. Isso é Tefilat Geshem, a prece por chuvas. Nós temos também o que é chamado Tefilat Tal, a reza pelo orvalho. Essa prece é feita no primeiro dia de Pesach. Como nós vimos, no primeiro dia de Pesach se para de pedir chuvas. E até é muito curioso sobre isso, que de uma forma geral, nós não pedimos para parar coisas boas. Nós vimos até a história do Roni HaMeagel, que falaram para ele como você não devia ter falado uma coisa dessas. Ele mesmo falou para o povo, como que eu vou fazer? Ele falou para Deus, olha Deus, não adianta. O povo não aguenta muita coisa boa assim, tá fazendo já destruição, não querem mais. E por isso existe uma grande pergunta: como que você vai anunciar para se parar de falar Mashiv HaRuach? Não é correto falar para as pessoas parem de pedir chuvas. Não se fala uma coisa dessas. Então, segundo o costume que se fala Morid HaTal, você anuncia Morid HaTal. Então, todo mundo sabe que então não é mais para falar Mashiv HaRuach, é para falar Morid HaTal. E em outras comunidades o costume é que não se anuncia nada. Quando as pessoas estão rezando, ainda rezam, quando as pessoas rezam Musaf do primeiro dia de Pesach, ainda falam Mashiv HaRuach. Aí quando o Hazan repete a Amidá, o Hazan não fala Mashiv HaRuach, aí todo mundo, já entendi a dica, quer dizer que não é mais para falar, e a partir de Minchá não falam mais. Justamente para não falar para as pessoas parem de pedir chuva, não se fala isso. Bênção a gente não nega. Por mais que está chegando o verão e que não é bom cair chuvas, mesmo assim, não se fala dessa forma. Para, vamos parar de pedir chuvas. E aí tem então a prece de Tfilat Tal, que é uma prece paralela à Tfilat Geshem. Também o Hazan fala isso com a melodia Yom Kippur. E também nas comunidades que se costuma, se coloca Kittel também o Hazan. E nessa Tefilat Tal, está se pedindo bênçãos para o verão. Então se pede bênçãos de uma forma geral. E se pede para não ter fome, e se pede para ter abundância e tudo mais. Obviamente que não se fala de chuvas, não se pede chuvas, se fala tudo com orvalho. O orvalho é sinal de bênção. Tal é sinal de bênção e é uma bênção de Hashem ter tal. E por isso nós pedimos para ter tal. Se pede para Hashem para ter orvalho e que tenha bênção por intermédio do orvalho. Essa é a prece, basicamente. Tem mais alguns detalhes também, não é só isso. Nós pedimos também pela nossa salvação bastante nessas preces de Tfilat Tal, porque nós estamos no exílio, então nós pedimos a redenção e etc. Mas o básico ali é falando sobre o orvalho, por isso que é chamado Tefilat Tal. Então essas são duas preces também que nós acrescentamos ao longo do ano sobre chuvas, uma vez por ano só. E também, como nós vimos sobre Rosh Hashanot, que nós falamos ao longo de toda a festa de Sukkot, que também está totalmente ligado com o pedido de chuvas para o inverno que está entrando e está começando logo depois de Sukkot.